Congresso promovido nos Estados Unidos reuniu especialistas da América do Norte, Europa, Ásia, África. A associação é uma das principais organizações de cientistas e profissionais da saúde comprometidos com a prevenção e cura de doenças do fígado em todo o mundo. E durante um encontro, o especialista da Faculdade de Medicina da USP apresentou um panorama geral da incidência e tratamento do carcinoma hepatocelular. Nós estamos falando do câncer de fígado. Estudo relata novos, né, conhecimentos sobre os mecanismos de coagulação em pacientes com cirrose e infecção e tem um elevado potencial de contribuir para modificar as recomendações atuais de prevenção de trombose nesses pacientes. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Flair Carrilho. Ele é do Departamento de Gastroenterologia, diretor da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia Clínica da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Flair, bom dia. Bem-vindo aqui ao jornal.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse tema. Temos trazido, né, trazemos diariamente um tema da saúde, da medicina. E eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre, o senhor apresentou um panorama na América Latina, da incidência e tratamento deste tipo específico de câncer. A incidência é elevada? Professor, vamos primeiro fazer uma análise mais geral.
Tá certo. Bom, o que nós podemos falar que a incidência do carcinoma hepatocelular, do câncer de fígado, na América Latina, varia entre 3 a 6 casos por 100 mil habitantes, certo? E no Brasil, precisamente aqui no Hospital das Clínicas, isso está em torno de 2,9 casos por 100 mil habitantes, isso como incidência. Uhum. E as taxas de mortalidade também varia em torno, é claro, de 2,8 a mais de 6 casos por 100 mil habitantes. É um câncer que ocorre predominantemente numa relação muito mais frequente em homens do que em mulheres e numa população de alto risco, que são os pacientes com cirrose hepática, certo? Então, nós temos um terreno propício para desenvolver o câncer, que é o paciente com doença hepática crônica, ou seja, que é a cirrose hepática. E que de várias etiologias que nós vamos aqui, dentro do possível aqui, dentro de discorrer as causas que levam à cirrose e à associação com o câncer.
Sim, então é a próxima questão justamente. Eu estava aqui pensando, enquanto o senhor falava sobre a incidência, se boa parte destes casos de cirrose está relacionado ao consumo de álcool. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a relação entre o consumo de álcool e que pode levar a um câncer de fígado.
Certo. Bom, na América Latina, a primeira causa que está associada é a hepatite C. A segunda causa é o álcool. A terceira causa etiológica é o vírus da hepatite B. E a quarta causa é uma coisa importante, que é uma associação emergente, que é a associação aos pacientes que têm gordura no fígado, certo? E o mundo está se tornando obeso e o Brasil não está fora disso. E então é uma associação que está cada vez aumentando. O álcool, no Brasil especificamente, é a causa terceira. Eu estava falando da América Latina, agora no Brasil é a causa terceira. Existem alguns bolsões no Brasil em que o álcool passa a ser uma das mais importantes. Por exemplo, nos estados do Espírito Santo, algumas áreas também no oeste do Paraná, em que a associação por imigração italiana... existe a associação do consumo de álcool muito grande, além de também ter associação com o vírus da hepatite B, que ocorreu quando eles vieram, os italianos vieram para cá, vieram com o vírus da hepatite B e as mães transmitiram para os seus descendentes, para os seus filhos, certo? Então, esta associação álcool passa a ser importante, mas associada ao vírus B.
E como o senhor diz também agora, essa questão da gordura no fígado em função do tipo, né, de alimentação, a obesidade, o tipo de alimento que ingerimos. A gordura no fígado é a tal da esteatose?
Isso.
Professor.
Só para você ter uma ideia, na América Latina, e o Brasil está dentro, cerca de 40 a 60% da população está com sobrepeso. E em torno, dependendo dos países, entre 10 a mais de 30% já são obesos, ou seja, com índice de massa corpórea acima de 30. Isso é muito importante. Então, a gente, quando a gente anda aí na rua, é só dar uma olhada de 10 pessoas que a gente vê, a gente vai vendo que os gordinhos, os com excesso de peso, está sendo muito comum.
E para eles, o risco de acúmulo de gordura no órgão, no fígado, é no maior?
Isso é maior. E a gordura no fígado ocorre com muita frequência, e podendo, num percentual importante, com a desencadear uma coisa que chama síndrome metabólica. Né? Essa síndrome metabólica associada à obesidade está associada a diabetes, hipertensão, dislipidemia, ou seja, distúrbios da gordura, certo? Além da gordura no fígado. A gordura no fígado pode, a partir, só a gordura no fígado não teria tanto problema, mas quando ela pode, aí a gordura pode sofrer uma alteração que começa a produzir uma hepatite pela gordura. E a hepatite pela gordura, que chama esteatohepatite, não alcoólica, porque não é pelo álcool, e sim pela gordura, pode desenvolver fibrose, e no seu grau máximo, que é a fibrose grau 4, é a cirrose hepática. Com a cirrose hepática e com a fibrose, aumenta o risco do carcinoma hepatocelular, certo? Além, a obesidade, você já deve ter ouvido também, informações de que a obesidade não só aumenta o risco para o câncer de fígado, como os cânceres em outros órgãos, principalmente do aparelho digestivo.
Doutor Flair, agora a questão do tratamento. A gente falou da incidência, descreveu que tipo de paciente pode ter esse tipo de doença, como é esse painel América Latina, Brasil. Agora vamos entender do tratamento. Em geral, quando esse tipo de doença, uma cirrose, com as mais diferentes origens, uma cirrose que pode, ou já um câncer no fígado, quando é que normalmente esse problema é descoberto? Já muito tarde para tratar? É possível tratamento? Que tipo de tratamento?
Certo. Bom, hoje é possível de tratar. Nós no Hospital das Clínicas temos, que é um dos, o principal centro latino-americano, como hospital público, é o maior centro, nós temos toda a infraestrutura montada, ou seja, não devemos nada às condições oferecidas pelos europeus e pelos norte-americanos. Nós temos todas as possibilidades de tratamento. Infelizmente, o que acontece no Brasil, eu vou lhe dar dados do DataSUS, é que no Brasil somente 9% dos casos detectados de câncer de fígado e que estão sendo pagos pelo SUS, pode-se receber uma terapia, um tratamento curativo, ou seja, seriam aqueles casos detectados precocemente. A maioria dos casos está numa fase avançada em que nada pode se fazer e o governo está gastando um dinheiro enorme, certo? Nesses pacientes. No Brasil, cerca de 9 mil pacientes por ano são atendidos no SUS e a maioria está recebendo cuidados paliativos, ou seja, não são curativos. Bom, como nós sabemos quem é a população de risco, são aqueles pacientes que têm doença crônica do fígado, existe como detectar precocemente esse diagnóstico, fazer o diagnóstico na sua fase mais inicial, que é quando nós podemos oferecer o tratamento curativo. Quais são, e isso é a ultrassonografia a cada 6 meses. Uhum. Um paciente cirrótico tem que fazer uma ultrassonografia do fígado a cada 6 meses. Porque se a gente detecta nos tumores precoce, você pode oferecer o tratamento curativo, que é ou uma ressecção do tumor, ou uma o que a gente chama de radioablação por radiofrequência, certo? Ou fazer o transplante hepático. O transplante de fígado seria a opção melhor que a gente teria, porque não só trataria o câncer, mas também trataria a doença de base, que é a cirrose. Trocaria um fígado cirrótico por um fígado saudável, normal. Mas, infelizmente, nós não temos doadores suficientes para transplantar a todos. Uhum. Né? Então, na realidade, no Hospital das Clínicas, como centro de referência, e quando falo Hospital das Clínicas, é os vários institutos do complexo, que inclui o Instituto do Câncer, o Instituto Central e todos os institutos, nós recebemos mais ou menos, ou temos cerca de 300 pacientes ano com carcinoma hepatocelular. 65% aqui são precoces, ou seja, podemos oferecer um tratamento efetivo para esses pacientes, certo? Agora, quando vem encaminhado de fora, de outros centros, na maioria já são avançados, que não tem, às vezes, indicação de transplante, então, daí teria que indicar outros tratamentos. Existem outros tratamentos, quando está avançado, tratamento sistêmico com medicações por via oral para o tratamento do carcinoma hepatocelular. Uhum. Esta é uma área que está avançando muito e que já existe medicamentos por via oral que são indicados. Né? Então, nos casos avançados, o tratamento é paliativo e pouco se pode fazer.
Uhum. Ou seja, o que se tem que buscar é, já quando o paciente desenvolveu uma cirrose no fígado, ou por origem alcoólica, ou por origem de gordura, quer dizer, tentar evitar que isso chegue, que isso se transforme num câncer, porque aí é bem mais difícil, como o senhor descreveu aí, o tratamento, que ainda pode ser feito com cirurgia, radioablação ou transplante. Transplante mais difícil, a gente sabe, da fila, né? Não tem fígado disponível para todas essas pessoas. É um número elevado, né, professor?
Muito.
9 mil pacientes ao ano é assustador, né? A gente tem que tentar prevenir mesmo. E se as pessoas quiserem identificar pessoas adultas que ainda não sabem se são portadoras do vírus hepatite C, hepatite B, porque agora essa geração mais jovem está sendo vacinada, mas a geração mais antiga não recebia vacina, né, professor? Pode descobrir se tem essa doença?
Não. Existe já bem estabelecido quais as populações de risco. Por exemplo, pessoas acima de 40 anos e que recebeu alguma transfusão de sangue anteriormente, isso é um exemplo que ele pode fazer um screening para ver se tem hepatite C, por exemplo.
Uhum. E aí já entra com tratamento.
Se tiver hepatite C, daí ele tem que estadiar, ou seja, fazer em que fase está. Uhum. E hoje a hepatite C tem um tratamento muito eficiente, muito eficaz, e que hoje, com os tratamentos com poucos efeitos colaterais, chega a mais de 95% de cura a hepatite C. Então, a hepatite C é a primeira causa, mas e o governo está trabalhando para oferecer o tratamento, certo? Para os diagnosticados e com alta taxa de cura. Então, as perspectivas são muito boas com relação à hepatite C. Com relação à hepatite B, tem algumas populações de risco. Por exemplo, as mães portadoras, ou seja, durante o pré-natal, já se sabe, hoje é uma rotina, e já se sabe se é portador ou não, e quando o bebê vai nascer, o bebê ao nascer já recebe o que a gente chama de imunoprofilaxia ativa e passiva, já recebe um anticorpo e recebe a vacina. E tem, então, isso, a transmissão que a gente chama vertical, ou seja, da mãe para o filho, isso já está sendo muito bem controlado, uhum. E a tendência é também de... Outros casos familiares em que tem hepatite B, também tem que ser...
Acompanhados.
Uhum. Né? Então, por isso que o vírus B, com a vacina e com os tratamentos, em que você diminui ao chegar à cirrose, e que diminui esse risco muito grande de desenvolver o câncer, uhum. E a hepatite C você controlando, você vai diminuir essa possibilidade do desenvolvimento do câncer.
Uhum.
Por isso que eu, logo no início da nossa entrevista, eu falei a gordura como uma situação emergente, porque vai ser no mundo... Então,
é o grande alerta,
um grande,
né?
Problema.
É.
Isso vai ser um grande problema, porque, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos já é a terceira causa
que
de indicação
coisa.
De transplante.
Muito sério.
Pela obesidade e pelo câncer. No nosso hospital, nas clínicas, no nosso programa de transplante de fígado, nos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento de 6 vezes de indicação de transplante para o carcinoma hepatocelular associado à gordura, em 6 vezes, ou seja, era 5 anos atrás era 0,5%, e agora nós já estamos quase que 3%.
Muito bem, é o grande alerta, portanto, dessa nossa entrevista. Muito cuidado, nós temos que acompanhar esse problema, que é acúmulo de gordura no fígado, além de conhecer se somos portadores de hepatite B, hepatite C, e claro, o consumo de álcool, todos os fatores associados ao desenvolvimento da cirrose, que é um problema muito sério no fígado e que pode levar ao que nós falamos aqui do... câncer no fígado, o carcinoma hepatocelular. E eu conversei com um especialista, professor doutor Flair Carrilho, que é do Departamento de Gastroenterologia e diretor da Divisão de Gastro e Hepatologia Clínica da faculdade. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos sobre o assunto.
Eu que agradeço essa oportunidade.
Obrigada. Obrigado. Bom dia.